Hoje é sexta-feira, dia 20 de setembro de 2013. E essa é a rádio CDH, um programa número 34. E aqui sou eu, o editor-chefe de vocês, Gabriel Torres. Na época que eu dava aula, eu falava muito para os meus alunos que a peça mais importante do computador é o HD. Por que isso? Porque se no seu computador a memória queimar, você troca. Se o processador queimar, você troca. A fonte queimou, você troca. Agora, se o seu HD queimar e você tiver dados importantes e não tiver backup, você vai passar aí por maus bocados. E na época que eu trabalhava muito com manutenção de computadores, eu conheci muita gente, e até hoje em dia a gente vê aí nos fóruns e coisa e tal, pessoas discutindo sobre recuperação de dados e achando que recuperação de dados é algo fácil, que roda só um programinha que resolve. Para a gente conversar um pouco sobre recuperação de dados e também os mitos sobre recuperação de dados, hoje eu estou aqui na sede da CBL, em Curitiba, conversando com o Romildo Ruivo. Tudo bem, Romildo?
Tudo bem.
Então, Romildo, como eu estava falando, o pessoal aí acha que recuperar dados é fácil, né? Que é só baixar um programinha na internet, rodar e que resolve, né? E aí o pessoal fala assim, não, pô, deixa que eu faço porque a empresa de recuperação de dados cobra muito e eu resolvo aqui em casa mesmo. Como é que é isso aí?
Realmente existe muitos programas de recuperação de dados na internet. Muitos deles, inclusive, fazem até um serviço espetacular. Mas você tem que realmente saber como aplicar essa ferramenta, né? Mesma coisa se você comprar um martelo e não souber pregar o prego, não adianta nada, né? Agora, a gente sempre recomenda que as pessoas pergunte para um técnico de sua confiança o que fazer, entendeu? Qual a situação do HD? Ou mesmo se o técnico falar para ela que ele vai recuperar o dado, perguntar a ele o que ele vai aplicar, né? Qual é a condição do HD? Se o HD, por exemplo, foi formatado e reinstalado o sistema operacional, ele até pode utilizar um programinha da internet, entendeu? Mas tem que ter cuidado também ao utilizar esse programa. Uhum. Se por acaso o técnico, por exemplo, utilizar esse programa e gravar toda a informação que ele encontrou no mesmo HD, ele vai acabar sobrescrevendo o que era possível recuperar.
Então, quer dizer, em resumo, se o cara usa um programinha sem saber usar, sem saber direito o que está fazendo, na verdade ele pode piorar a situação da recuperação de dados e aí de repente procura uma empresa como a sua e aí não tem mais como recuperar o dado porque o camarada já pagou tudo que podia, né?
Com certeza. Um serviço que poderia ficar super barato pode não ter preço mais, entendeu? Uhum. Porque aí não importa o quanto ele queira pagar, que não tem mais o que fazer. E existe também os problemas mais complexos, entendeu? Que exige uma câmera limpa, um laboratório mais sofisticado com ferramentas especiais, uma mão de obra especializada, entendeu?
Você tocou aí num ponto muito interessante, a coisa da câmera limpa. Eu já escutei tanta gente falando besteira do tipo, não precisa câmera limpa não, eu abro aqui no meu quarto e tá tudo certo, ou então... Eu escutei também, tem na internet em alguns fóruns, eu vi também o pessoal falando assim, não, a gente faz o seguinte, a gente vai no banheiro, liga o chuveiro na água quente, né? Aí fica aquele vapor, aí você abre o HD, né? Nesse daí. Eu queria que você explicasse pra gente qual a importância da sala limpa e por que você não pode fazer isso, de chegar no banheiro, abrir água quente no vapor e abrir, e que não é a mesma coisa, né?
É uma câmara limpa, nada é mais que limpar as partículas do ar, entendeu? Então, essa câmera vai limpar aquelas partículas que você não consegue enxergar. Uhum. E como o HD ele trabalha com um disco magnético, quando você abre ele em qualquer ambiente, qual é a primeira coisa que ele vai fazer? Ele vai sugar as partículas do ar. Uhum. Então, essas partículas impuras que estão no ar, você não vai ver, mas ela vai ser impregnada no disco. Então, se você abre dentro de uma câmera limpa, isso não vai acontecer. Uhum. Se você abrir o HD num banheiro com aquele vapor, ele vai modificar toda a superfície do disco. Não sei o que vai acontecer, eu nunca fiz isso. Mas vai complicar, com certeza. Entendeu? E outra, quando é um disco só dentro do HD, tudo bem. Até a gente pode remover aquele disco e limpar a superfície de um lado e outro. Mas, por exemplo, nesses discos grandes de 3 terabytes, 1 terabyte, 2 terabytes, eles são vários discos ali. Uhum. entre os discos não tem condições nenhuma de você fazer qualquer limpeza. Então, se você impregnar de sujeira, qualquer que ela seja, não tem condições de recuperar mesmo numa empresa especializada.
E é verdade que a sala limpa é até mais limpa do que uma sala cirúrgica?
Eu diria que é a mesma. O que nós utilizamos é uma com o padrão cirúrgico. Nós temos até... ela pode ser utilizada nos equipamentos de cirurgia. Onde não utilizamos essa tecnologia de cirurgia, mas é a mesma sala, entendeu?
Bacana. Eu estava vendo aí na internet também, tem várias coisas assim que antigamente funcionava e às vezes as pessoas têm uma noção errada. Por exemplo, coisas que funcionavam antigamente não funciona mais e de repente o pessoal ainda tem a noção errada de certas técnicas. Por exemplo, o HD que pifou não está sendo reconhecido pelo computador, troca a placa lógica que resolve. E outras coisas desse tipo, né? Então, tem muito mito, assim, eu já escutei assim o HD não funciona, não está sendo reconhecido, bota no congelador que ele volta a funcionar, né? Eu queria que você falasse um pouco, assim, dessas histórias, assim, que o pessoal fala, mas que não funciona, que é besteira isso daí.
Existem alguns mitos que já denunciou, mas alguns deles serem aplicados, uhum. Né? Já essa do congelador, por exemplo, faz muito tempo que eu não vejo ninguém falar mais nada disso, mas muita gente utilizou, uhum. na época dos HDs de 40 GB, por exemplo, uhum. Tinha bastante gente que falava isso pra gente. E realmente não funciona. Provavelmente algum técnico utilizou esse processo, uhum. e funcionou, mas não porque ele colocou no congelador.
Foi só uma coincidência.
Foi uma coincidência.
Aí ele botou na internet e o pessoal achou que aquilo funcionava sempre. Né?
Provavelmente o HD estava com um defeito intermitente, que hora ele ligava, hora não ligava. Ele colocou no congelador, mas se ele tivesse colocado em qualquer outro lugar, iria funcionar da mesma forma, entendeu? Uhum. Então, esse mito nós nunca utilizamos. É complicado. Se você colocar o HD no congelador, ele vai também umidificar a parte interna, uhum. Porque o HD não é fechado a vácuo, é outro mito também que
Né? Eu muitas vezes no fórum o pessoal fala: porque o HD é fechado a vácuo. Não é, tem ar lá dentro, não é isso?
Tem ar, ele circula ar e tem um filtro, né, uhum. Para limpeza desse ar que entra ali dentro do HD. Você pode abrir o HD e fechar ele novamente e não tem vácuo lá dentro.
Só não pode fazer isso fora da sala limpa, né?
Não vá se aventurar a abrir um HD. A gente recebe às vezes HD aqui aberto.
É mesmo?
Que foi para outras empresas que não tem a sala limpa, ou até mesmo o cliente. Achei que era só ligar, de abrir aqui, né? Fui verificar o que tinha lá dentro. Não achei nada e fechei. E a gente consegue recuperar ainda, a gente faz um processo de limpeza do disco, uhum. E tal, e limpeza da cabeça novamente, acaba dando mais trabalho, nós cobramos mais caro, né? Uhum. Às vezes o dobro do valor ou mais quando o HD chega aqui aberto.
Então, quer dizer, se o cara tentar consertar por ele mesmo, na verdade ele pode chegar numa situação que vai sair mais caro, é o barato que sai caro, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui e aí piora a situação, né?
Com certeza. Eu não aconselho ele a fazer isso e também pesquisar muito bem uma empresa, uhum. Antes de entregar o disco. Uhum. Hoje em dia tem vários métodos de você qualificar uma empresa. Uhum. Você pode entrar na internet e verificar a empresa em vários sites, uhum. Se ela é uma empresa idônea ou não. Uma vez confirmado isso, eu acho que não há problema nenhum, porque existem empresas que se dizem muito grandes na internet, porque o site é muito bonito, e na verdade está enganando os clientes de tal forma que a gente fica indignado. Né?
Você tocou num ponto importantíssimo, né? E parece que proliferou até por causa dessa facilidade da internet, tutoriais e fóruns e programinhas, e negócio de empresas de recuperação de dados. E você vê muito em classificado de jornal, pessoal recupera dados e o valor assim, irrisoriamente, muito mais baixo do que uma empresa séria como a CBL cobraria, né? E aí depois é essa história toda, né? O barato que sai caro. E depois vai ter que mandar o HD, o cara não vai conseguir recuperar e ainda vai sair mais caro do que poderia sair, né?
É claro, a gente tem uma empresa, não vou citar nomes, mas que ela cobra para remontar o HD. Imagina...
Como assim cobra para remontar o HD?
Ela, na hora do atendimento telefônico que você está pesquisando a empresa, claro, não se toca nesse assunto, uhum. Mas no momento que você entrega o HD para essa empresa, ela faz você assinar alguns documentos, uhum. Né, de entrega, onde tem algumas cláusulas lá que ela pode cobrar pelo serviço, uhum. Que ela fez. Por exemplo, dizer para o cliente que ela desmontou o HD e agora para montar o HD ela cobra uma quantia de 200, 300 reais.
Isso é quase que sequestrar a tua peça, né?
Com certeza, o HD está na mão da pessoa. Se ela falar que não quer pagar para montar, ele desmonta o HD e entrega o HD num saquinho. Nós já recebemos HDs num
que
saquinho.
Que isso?
Não vou falar disso.
Não, nossa senhora, isso é picaretagem.
Muita, muita picaretagem. É, não só isso, mas ela também, ao atender o telefone, verifica o pânico do cliente. Se o cliente está com um pânico e diz que aquele dado é muito importante, quer fazer um serviço de urgência, o que, que ela faz?
O preço vai lá em cima.
Já cobre adiantado 50%, dizendo que tem 90% de chance de recuperar o dado. Você paga, é claro, você está
desesperado.
E depois fica aquela enrolação, não se recupera, não anda, não consegue falar com mais ninguém e perdeu o dinheiro. Não tem como sair, porque a empresa já, eu não sei, porque a gente não faz isso. Eu não entendo como que ela consegue ainda receber dinheiro adiantado dessas pessoas. E as pessoas não conseguem processar essa empresa e a empresa sai do mercado.
E ainda mais hoje em dia me espanta, porque com internet, hoje em dia todo mundo deveria, pelo menos, né, consultar. Por exemplo, no nosso fórum a gente tem uma área lá de recomendação de produtos, serviços, lojas, que o pessoal sempre posta. Por exemplo, quero fazer um negócio com uma empresa que eu nunca ouvi falar, o pessoal posta lá, alguém já fez negócio com essa empresa? E os usuários do fórum postam de volta, já fiz, foi legal, ou não faça de jeito nenhum porque já tive problema, né? Então espanta a gente ainda trabalhar na base da trambicagem, porque hoje com a internet é muito fácil você queimar uma empresa, entendeu? Claro. Muito fácil.
Você que tem um site que é bastante visualizado, é muito importante isso, você ter um lugar onde você consegue qualificar certas empresas, principalmente essas empresas de tecnologia. As empresas de tecnologia hoje sabem muito bem como manipular a internet, entendeu? E no momento que o cliente está desesperado, é muito fácil você cobrar dele. Nós poderíamos estar aqui também nessa situação, entendeu? Utilizar o nome da CVL, só que isso não dura muito tempo, claro, entendeu? E como a gente não quer ser processado por ninguém, a gente sempre atua na medida do que a gente pode fazer. Se não conseguimos fazer nada, não cobramos do cliente. Muitas vezes nós chegamos a devolver dinheiro porque cobramos e realmente não era aquilo que o cliente queria. Tudo é analisado, né, com bastante critério pela nossa área técnica, para também não ser lesado por um cliente de má fé.
Robinho, diz uma coisa, mudando um pouco de assunto, quais são o que você diria, assim, se pudesse dar um percentual dos problemas mais comuns que vocês recebem aqui?
Hoje, a maioria dos serviços que nós estamos recebendo aqui é por queda, entendeu?
Queda?
Como existem muitos HDs externos, e as pessoas estão utilizando esses HDs para backup, para gravar informações que são utilizadas para ler em qualquer lugar. Né? Então, às vezes você está com o HD ligado ali, passa o gatinho, derruba o HD. Você levanta meio apavorado, derruba o HD. E se o HD está funcionando nesse momento, é a pior coisa, porque o disco está em movimento, a cabeça de leitura está lendo a superfície do disco, e se ele tem uma queda, a tendência é danificar o disco e danificar a cabeça de leitura. Então, a maioria dos casos são esses. Mas existem muitos outros também, entendeu? São defeito mecânico, defeito eletrônico, os RAIDs, né, que funcionam, RAID 0, RAID 1, RAID 5, que param de funcionar por algum motivo e depois o acesso fica muito complicado. Tem vários tipos de problemas.
Mas ainda, porque antigamente eu lembro que a maioria dos problemas, assim, de pelo menos muitos anos atrás, conversando com outras pessoas de outras empresas de recuperação de dados, falavam que a maioria dos problemas de HD, pelo menos, sei lá, 10, 15 anos atrás, era problema de software, né? Quer dizer, problema de software que eu digo não necessariamente de software, mas vírus que atacou, corrompeu o FAT, corrompeu, nem existe mais FAT, mas corrompeu tabela de partição, esse tipo de coisa. Ainda acontece ou o pessoal está mais esperto para esse tipo de problema?
Já não é tanto mais, né? Hoje as pessoas acabaram ficando mais antenadas, né? Com respeito a vírus, ataque pela internet, mas existem casos ainda, esses tempos atrás surgiu um ataque pela internet, onde os hackers atacam o servidor do cliente e põem uma senha no banco de dados. E aí cobram dele 2 mil, 3 mil dólares para
sequestro do banco de dados.
Sequestro, né? De banco de dados. Isso, e esses hackers já faturaram milhões de reais, milhões de dólares no mercado internacional. Ninguém sabe onde eles estão, mas mandam todos os procedimentos de pagamento. E muitos clientes estão refém, tem que pagar, não tem jeito. Então a gente aconselha, se é uma pequena e média empresa, principalmente, que investe muito em tecnologia para deixar o seu servidor mais... Não deixar dele tão sensível ao ataque da internet, porque as grandes empresas investem bastante, então eles não conseguem atacar um banco, atacar uma Petrobras, né? Mas as pequenas e médias empresas estão muito, muito vulneráveis a esse tipo de ataque. Então a gente alerta, né, para que procure uma pessoa, uma pessoa ligada à tecnologia, para que verifique o quanto ela está exposta na internet hoje, porque os ataques são sempre pela internet.
Bom, Romildo, eu queria que você respondesse o seguinte: essa coisa de que, se eu mandar um HD para uma empresa séria de recuperação de dados, é sempre caro. É o caso ou isso é mais mito do que realidade?
Eu não diria que é caro, entendeu? Existe uma média de valor onde uma empresa séria pode atuar para recuperar um dado. Eu diria que esse valor tende a girar em torno de 500 a 3 mil reais, entendeu? Nesse valor, você consegue recuperar um HD de notebook, na maioria dos casos.
Tá certo.
É claro que a gente, às vezes, cobra muito mais caro que isso, mas o cliente, às vezes, está numa urgência extrema. A gente tem que, às vezes, importar um componente onde, se é urgência, a gente tem que pagar mais caro, por frete e até mesmo para o fornecedor, que se eu vou comprar um HD para utilizar qualquer componente dele hoje com o meu fornecedor, ele sabe que ele tem aí entre 3 a 5 dias para entregar esse componente. Mas se eu falo para ele, não, eu preciso desse componente amanhã aqui, ele sabe que eu tenho que pagar mais caro, entendeu? E claro que a gente repassa esse valor para o cliente. Outra coisa, eu tenho que passar à frente de outros clientes que estão em andamento. Então um serviço de urgência é sempre mais caro do que um serviço normal. Eu acho que não é um serviço caro, é um serviço que exige o pagamento adequado pela tecnologia que você está aplicando. Agora, existem empresas de pequeno porte que às vezes conseguem fazer um serviço fácil por 300, 400, 600 reais. E aí fica aplicando esse valor para tudo quanto é serviço. E aí ele faz 3 e não faz 10. Faz 3 e deixa 7 lá parado na prateleira. Quer dizer, o cliente está perdendo tempo, ele não está tendo o dado dele recuperado e está correndo o risco ainda de o risco de um dano maior no HD dele. Então eu acho que o cliente tem que pesar isso, entendeu? O que ele quer no momento que ele está recuperando o dado. Se ele quer um serviço qualificado, se ele tem urgência, se realmente ele vai ter esse dado recuperado.
É aquela história, voltando do que a gente estava falando antes, é o barato que sai caro. De repente ele procura um cara que é mais barato e a gente está vendo que é mito, porque eu acho que entre 500 e 3.500 reais não é um valor muito assim, fora da realidade das pessoas para recuperar dados importantes. Imagina, você está com uma tese de doutorado, teu HD pifa, você vai pagar o quanto for, né? Quer dizer, você não vai começar tudo do zero, né? Eu acho que é por aí, né?
Acho que para qualquer serviço, né? Você não sabe o quanto é caro o serviço que você está contratando até o momento de você escolher a empresa errada, entendeu? Até mesmo para consertar seu carro. Se você contratar um
mecânico
errado...
Excelente exemplo.
O mecânico vai cobrar de você, vai trocar a peça errada e você vai continuar com o problema. Aí você, não vou levar mais nesse mecânico. Aí sim você vai ir lá na empresa certa. Se ele não danificou outras coisas, tudo bem. Mas se ele danificou mais outros componentes ou tirou componentes importantes do teu carro, aí vai ficar o triplo, às vezes muito mais caro que o triplo. Então acho que você tem que pesar, entendeu? Você tem que escolher uma empresa idônea, com um bom nome de mercado, e negociar o valor se for possível, entendeu? Nós estamos sempre abertos à negociação de valor aqui. Às vezes o cliente realmente não pode pagar e realmente ele precisa do dado e às vezes não tem pressa. Para a gente é excelente, entendeu? Não tem pressa.
Não tem pressa é a palavra-chave.
É a palavra-chave. Entendeu? A gente faz com calma, tem mais tempo para fazer o pedido de componentes se for necessário, os técnicos podem trabalhar com mais calma. Então a gente negocia um valor, não tem problema nenhum.
Então um parâmetro que mais varia o preço é a questão da urgência, né? Que você tem que passar por cima dos clientes, pedir peça sai mais caro e tudo mais.
O urgente é que sempre é mais caro, né? Isso, sem sombra de dúvida, e a gente tem esse serviço. Uhum. Né? A gente pode trabalhar aí dia e noite, sábado e domingo, sem problemas, mas o cliente vai pagar por isso, é claro. Uhum. Diria que o mais importante mesmo, né, volto a frisar, é a escolha da empresa. Né? Você mesmo pode indicar no seu site algumas empresas, né? Não é só a CBL que existe no mercado, mas existe muito mais empresas que não estão fazendo o serviço correto do que aquelas que estão há mais tempo no mercado e estão fazendo um serviço de boa qualidade, entendeu?
É isso aí. Então, Romildo, obrigado pela participação aí de hoje, valeu pelas dicas. Acho que nossos ouvintes aí vão aprender bastante aí com o nosso bate-papo e também se antenar para a escolha da empresa correta, né?
Eu aqui agradeço a sua visita aqui, que é uma honra para a gente estar sempre, né, divulgando o nosso conhecimento.